Capítulo Rock, uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Olá, ouvinte, hora de aumentar o som, está no ar o Capítulo Rock. E hoje a gente traz para você o Def Leppard, banda ícone do hard e do glam rock inglês nos anos 80 e que já vendeu mais de 100 milhões de discos ao longo da carreira. Eu sou Celso Cavalcante e tenho ao meu lado meus parceiros de bancada, Nilo Barros.
Conheci essa banda em 1984.
Bruno Lourenço.
Já dancei muito, Def Leppard.
E Maurício De Santi.
Rock purpurinado hoje aqui, hein?
Pois é, gente, o Nilo falou que conheceu em 84 e eles começaram a trajetória da banda ainda adolescentes na década de 70, lá no interior da Inglaterra, e permanecem ainda hoje em atividade. Só que nós vamos trazer para você uma playlist dos quatro primeiros álbuns de estúdio que a banda lançou entre 1980 e 87. São eles On Through the Night, High and Dry, Pyromania e Hysteria. Você vai acompanhar junto com a gente a transição que eles fizeram, né, saindo de um hard rock mais cru nos dois primeiros discos para um tipo de som mais comercial, uma espécie de pop metal nos trabalhos seguintes e que depois para frente eles intensificaram de vez. A gente vai ouvir essa história toda daqui a
tipo
pouco.
Tipo Gênesis, então.
Então, Celso, Def Leppard nasceu em Sheffield, uma cidade industrial do interior da Inglaterra, em 1976. O primeiro álbum do grupo, On Through the Night, chegou às lojas em março de 1980, tendo na formação o vocalista Joe Elliott, o baixista Rick Savage, o baterista Rick Allen, além dos guitarristas Pete Willis e Steve Clark.
Esse disco levou de cara o Def Leppard a ser incluído entre os grandes representantes da New Wave of British Heavy Metal, a nova onda aí do heavy metal em inglês, junto a nomes de peso, como Iron Maiden, Saxon e Motorhead. Um movimento que surgiu como uma coisa meio underground, mas que acabou revelando grandes bandas para o cenário mundial e também servindo aí de referência para uma porrada de bandas que vieram depois.
E junto com o sucesso de On Through the Night, veio o estranhamento do público inglês quanto à obsessão do Def Leppard em conquistar o mercado norte-americano. Prova disso é a faixa Hello America, incluída já nesse álbum de estreia.
Com a banda inglesa, aí põe o Hello America, né? Um aceno explícito.
Eles, pelo menos, Celso, foram acho que um pouco mais honestos, hein? Nunca esconderam de ninguém que o que eles almejavam era o sucesso comercial de verdade, que acabaram conseguindo de fato.
Galera, é o seguinte, a gente vai direto ouvir três faixas desse primeiro disco, depois a gente continua essa história. Abrimos o primeiro bloco com Rock Brigade, depois Wasted, e fechamos com Rocks Off. Solta o som, João Lira!
Rock Brigade. capítulo rock.
Né? Os caras faziam heavy metal de verdade. Bom, em 1981, o Def Leppard lança seu segundo trabalho de estúdio, o High and Dry. Esse álbum teve à frente o produtor Mutt Lange, que até então trabalhava com o AC/DC, e foi ele o responsável por produzir simplesmente discos como Highway to Hell e Back in Black. O cara era muito fera, só podia dar certo mesmo.
Currículo invejável, né? É. Brincadeira. E apesar de ainda apostar no hard rock e no metal, Celso, o High and Dry já trouxe uma sonoridade mais melódica para o Def Leppard, antecipando aí um pouco do que seria a marca registrada da banda mais para frente. Nesse início dos anos 80, eles também se tornaram queridinhos da MTV, e clipes como o de Bringing on the Heartbreak, que a gente ouve aí ao fundo, era a presença certa aí na grade do canal.
Essa época foi pródiga para essas bandas, né? A década de 80 foi a época do rockzinho mais limpo,
que... Mesmo que fosse metal, né?
É, mesmo metal, que fazia um enorme sucesso na MTV. Eu acho que o fenômeno, inclusive, foi puxado pela MTV, né? Porque os caras começaram a aparecer no vídeo, TV aberta pro mundo todo.
É, cabelões, loiros, encaracolados.
E a roupa também, me parecia, ali parecia
cabelo
que era
com permanente.
Ali você começou a usar a palavra figurino para designar a roupa que os caras usavam no palco. Quando na década de 70...
Ninguém, né, se preocupava exatamente com isso.
Botava uma camiseta, botava um jeans, né?
É verdade.
Agora, outras faixas desse álbum que se tornariam clássicas no repertório do Def Leppard foram as músicas High and Dry, Saturday Night e a pauleira Let It Go. Na turnê de divulgação do disco, que rodou pela Europa e Estados Unidos, eles abriram alguns shows para Ozzy Osbourne.
Agora, o segundo disco aí foi o último a contar na íntegra com a participação do guitarrista Pete Willis, que acabou demitido por causa do uso excessivo de álcool.
O cara tá sendo demitido do Def Leppard, que tava bebendo muito.
Esse bebia, hein?
Acho que daí pra ver que realmente a banda
era
tava
Maverick,
buscando ali um sucesso comercial.
Uma cara...
Em 1982, ele foi substituído por o Phil Collins.
Não, Phil Collins.
Não confundir com Phil Collins, graças a Deus.
É, Bruno, e essa troca de guitarrista aconteceu durante o processo de gravação do terceiro álbum de estúdio da banda, o Pyromania, que ocorreu ao longo de quase todo o ano de 82. No fim das contas, o disco tem participações tanto do Pete Willis quanto do Phil Collins. O Pyromania, aliás, chegou às lojas em janeiro de 83 e foi sucesso absoluto de público e crítica. E por falar nele, a gente vai direto para o segundo bloco musical, com duas faixas, primeiro do disco High and Dry, que são a faixa título, High and Dry, e depois Let It Go, e fechamos o bloco com Photograph, essa já do disco Pyromania. Solta o som, João!
I had to get it away.
estamos no capítulo rock. O parágrafo de hoje é...
Pausa para um pequeno intervalo, voltamos já com mais Def Leppard aqui no Capítulo Rock.